Vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Papa Mochani Ekadashi. Maharaja Yudhishthira disse: ó Senhor Supremo, eu ouvi a sua descrição sobre o jejum Amalaki Ekadashi, o qual ocorre durante o quarto crescente do mês de Palguna, uma mistura de fevereiro e março. Agora desejo ouvir sobre o jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra, uma mistura de março e abril. Qual é seu nome? Ó Senhor, e quais são os resultados obtidos por observá-lo? E a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, respondeu. Peraí, deixa eu fechar um trem aqui que apareceu, que não ligou direito, sei lá o quê. Parece político, dá um monte de explicação e não resolve nada. Tá, já parei. Onde eu estava? Aqui. Onde o Senhor Shri Krishna respondeu: ó melhor dentre os reis, para o benefício de todos, eu descreverei com alegria as glórias deste jejum de Ekadashi, o qual é conhecido como Papa Mochani. A história deste jejum de Ekadashi foi narrada ao imperador Mandata por Lomasa Rishi. O rei Mandata dirigiu-se assim ao sábio: ó grande sábio, para o benefício de todas as pessoas, por favor, descreva o nome do jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra. E por favor, explique os benefícios que alguém obtém por observar este jejum. E Lomasa Rishi, o sábio, respondeu: o jejum que ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra é conhecido como Papa Mochani. Para o devoto fiel, ele remove as influências dos fantasmas e demônios. Ó leão entre os homens, este jejum de Ekadashi também concede as 8 perfeições da vida. Cumpre todos os tipos de desejos, purifica a vida da pessoa de todas as reações pecaminosas e torna a pessoa perfeitamente virtuosa. Agora ouça, por favor, o acontecimento histórico relativo a este jejum de Ekadashi e Chitrarata, o chefe dos Gandharvas, os músicos celestiais. Durante a estação da primavera, na companhia de donzelas celestiais, Chitrarata certa vez chegou a uma bela floresta repleta de muitas variedades de flores. Ali, ele e as donzelas celestiais juntaram-se a outros cantores celestiais e muitos kinaras, juntos com o Senhor Indra em pessoa, o Rei do Céu, o qual estava desfrutando da vista daquele local. Todos sentiam que não havia melhor local do que aquela floresta. Muitos sábios também estavam presentes, executando austeridades e penitências. Os semideuses particularmente desfrutavam visitando os jardins celestiais durante os meses de Chaitra e Vaishaka, uma mistura de abril e maio. O grande sábio chamado Medavi residia naquela floresta e as dançarinas muito atrativas costumavam sempre tentar seduzi-lo. Uma famosa moça em particular, Manju Gosha, planejava de muitas maneiras seduzir o sábio exaltado, mas devido ao grande respeito pelo sábio e temor do seu poder, o qual ele tinha obtido após anos e anos de asceticismo, ela não se aproximava muito dele. Ficava provocando de longe, né? Para variar. Em um local, alguns poucos quilômetros do sábio, ela armou uma tenda e começou a cantar muito docemente enquanto tocava uma tambura. O cupido em pessoa tornou-se excitado quando ouviu e viu ela executar a música tão belamente e por ter sentido o aroma do seu unguento de pasta de sândalo. Dizem que o cheiro do corpo de uma donzela celestial cheira até 15 quilômetros, Bimla. Até 15 quilômetros, essa bruxa enfeitiça. Essas belas mulheres são bruxas. Elas enfeitiçam a gente. Não. Enfeitiçam as pessoas. Não me enfeitiçou, não. Se me enfeitiçar, não. Não, o pau de macarrão resolve. Não me enfeitiçou, não. Não, pode guardar o pau de macarrão. Tá, deixa eu ler mais e falar menos aqui. Então o cupido em pessoa tornou-se excitado quando ouviu e viu ela executar a música tão belamente e por ter sentido o aroma do seu unguento de pasta de sândalo. Ele se lembrou de sua própria experiência desafortunada com o Senhor Shiva e decidiu se vingar através de seduzir Medavi. Nota 1, no final eu leio. Usando as sobrancelhas de Manjugosha como arco, seus olhares como a corda do arco e seus olhos como flechas, seus seios como alvo, o cupido se aproximou de Medavi a fim de induzi-lo a romper o seu transe e quebrar os seus votos. Em outras palavras, o cupido ocupou Manjugosha com Suma como sua assistente. Espera aí, deixa eu tomar água. Em outras palavras, o cupido ocupou Manjugosha como sua assistente. E quando ela olhou para aquele poderoso e atrativo jovem sábio, ela também se tornou agitada pela luxúria. Vendo que ele era altamente inteligente e erudito, usando um cordão de sacerdote brâmana limpo e branco ao redor de seus ombros, e segurando um bastão de renunciado, e estando sentado no belo, na bela cabana de Chayava Narishi, Manjugosha foi até ele. Ela começou a cantar sedutoramente, e os pequenos sinos em seu cinturão ao redor de seus quadris, junto com os braceletes em seus punhos, produziam uma sinfonia musical muito agradável. O sábio Medavi ficou encantado. Ele compreendeu que aquela bela mulher desejava unir-se com ele, e naquele momento o cupido incrementou a sua atração por Manjugosha, atirando suas poderosas armas de tato, aroma, visão e som. Vagarosamente Manjugosha aproximou-se de Medavi. Seus movimentos corpóreos e olhares doces o atraíram. Ela graciosamente colocou a sua tambura no chão e abraçou o sábio com seus dois braços, exatamente como uma trepadeira se enrosca numa árvore forte. Cativado, Medavi abandonou a sua meditação e decidiu desfrutar com ela, e instantaneamente a pureza do seu coração e mente o abandonaram. Esquecendo até mesmo a diferença entre o dia e a noite, ele saiu do local com ela por muito tempo. Nota 2, no final eu leio. Vendo que a santidade do jovem Yogi tinha sido seriamente corroída, Manjugosha decidiu abandoná-lo e retornar à sua casa. Ela disse, já fez a cagada, né? Aí vai sair fora. Já derrubou o coitado, né, Bima? Mais uma vítima. Oh, grande sábio, por favor, permita-me retornar para minha casa. E Medavi respondeu, mas você acabou de chegar, ó belíssima. Por favor, fique comigo até amanhã. Temendo o poder místico do sábio, Manjugosha permaneceu com Medavi precisamente por 57 anos, 9 meses e 3 dias. Mas para Medavi, todo esse tempo parecia somente um momento. Novamente ela pediu a ele, por favor, permita que eu parta. E Medavi respondeu, ó querida, por favor me ouça e fique comigo por mais uma noite, e então você poderá partir amanhã de manhã. Simplesmente fique comigo até eu terminar os meus deveres matinais e ter cantado o sagrado mantra Gayatri. Por favor, espere até eu fazer isso. E Manjugosha ainda tinha medo do poder místico do grande sábio, mas ela forçou um sorriso e disse, quanto tempo você vai demorar para terminar os seus hinos e deveres matinais? Por favor, seja misericordioso e pense em todo o tempo que você já perdeu comigo. E o sábio refletiu sobre os anos que ele tinha estado com Manjugosha, então disse com grande surpresa, porque eu gastei mais de 57 anos com você? Seus olhos ficaram vermelhos e emanaram faíscas. Ele agora aceitava Manjugosha como se ela fosse a morte personificada e a destruidora de sua vida transcendental. Sua mulher tola, você transformou todos os resultados dificilmente obteníveis das minhas austeridades em cinzas. Tremendo de ira, ele lançou uma maldição em Manjugosha. Ó pecaminosa, ó coração de pedra, ó degradada, você conhece somente o pecado, que toda má fortuna seja para você. Ó mulher tola, eu lhe amaldiçoo a se tornar um duende do mal, uma pichaca. Amaldiçoada pelo sábio Medavi, a belíssima Manjugosha humildemente implorou-lhe: Ó melhor dentre os sacerdotes brâmanas, por favor, seja misericordioso comigo e anule a sua maldição. Ó grandioso, está dito que a associação com devotos puros dá de imediato resultado, mas que as suas maldições só tomam efeito após 7 anos. Estive com você durante 57 anos. Ó mestre, por favor, seja bondoso comigo. E Medavimuni, o sábio, respondeu: Ó dama gentil, o que eu posso fazer agora? Você destruiu todas as minhas austeridades. Mas muito embora você tenha feito este ato pecaminoso, eu lhe descreverei uma maneira pela qual você poderá se livrar da minha maldição. No quarto minguante do mês de Chaitra, existe um jejum de Ekadashi muito auspicioso, que remove todos os pecados da pessoa. Papa Mochani é o seu nome. Ó belíssima, quem quer que jejue neste dia sagrado torna-se completamente livre de ter que nascer em qualquer tipo de vida malévola. Após proferir estas palavras, o sábio partiu para o mosteiro de seu pai. Vendo ele entrar no eremitério, Chayavanamuni disse: Ó filho, por ter agido ilicitamente, você desperdiçou as riquezas de suas austeridades e penitências. E Medavi respondeu: Ó pai, revele gentilmente que penitência eu devo executar para remover este pecado detestável que cometi me associando em um local privado com a dançarina Manjugosha. E Chayavanamuni respondeu: Querido filho, você deve jejuar no Papa Mochani Ekadashi, o qual ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra. Ele erradica todos os pecados, não importa o quanto grave eles possam ser. Medavi seguiu o conselho de seu pai e jejuou no jejum Papa Mochani Ekadashi. Assim, todos os seus pecados foram destruídos e ele novamente ficou repleto de bons méritos. De maneira similar, Manjugosha observou o mesmo jejum e se livrou da maldição de se tornar um duende. Subindo novamente aos planetas celestiais, ela rapidamente retornou à sua posição anterior. E Lomasa Rishi continuou: Assim, ó rei, o grande benefício de jejuar no jejum Papa Mochani Ekadashi é que quem quer que o faça com fé e devoção terá todos os seus pecados destruídos. E Sri Krishna concluiu: Ó rei Yudhishthira, quem quer que leia ou ouça sobre o jejum Papa Mochani Ekadashi obtém o mesmo mérito que alcançaria se doasse 1000 vacas em caridade, e também nulifica as reações pecaminosas que possa ter feito por matar um sacerdote brâmana, matar um embrião através do aborto, de ter bebido licor, ou de ter feito sexo com a esposa de seu mestre. Tal é o benefício incalculável de observar corretamente este dia sagrado de Papa Mochani Ekadashi, o qual é muito querido para mim e tão meritório. Assim acabam as narrações das glórias do Chaitra Krishna Ekadashi, ou Papa Mochani Ekadashi do Bhavishya Uttara Purana. E agora as notas, né? Nota 1. Após o Senhor Shiva ter perdido a sua querida esposa Sati na arena de sacrifício do Prajapati Daksha, o Senhor Shiva destruiu toda a arena. Então ele ressuscitou seu sogro Daksha, colocando nele a cabeça de um bode, e finalmente ele se sentou para meditar por 60 mil anos. Contudo, o Senhor Brahma providenciou que Kamadeva, o cupido, viesse interromper a meditação do Senhor Shiva. Usando as flechas do som, tato, sabor, visão e aroma, o cupido atraiu Shiva, o qual por fim despertou do transe. Ele ficou muito irado por ter sido perturbado e instantaneamente transformou o cupido em cinzas com um simples olhar do seu terceiro olho. Nota 2. A associação luxuriosa com mulheres ou homens é tão poderosa que a pessoa até se esquece do tempo, energia, posses e até mesmo sua própria identidade. De acordo com Yajñavalkya Muni, uma pessoa celibatária, homem ou mulher, que deseja a vida transcendental deve abandonar toda e qualquer associação sexual incluindo pensar em sexo, ver cenas de sexo, falar sobre sexo, se associar com pessoas inclinadas a sexo, aceitar serviço delas ou ter intercurso sexual com elas. E fim, né? Todas as glórias ao jejum purificante. Chaitraya Krishna Ekadashi Ki Jai, Papa Mochana Ekadashi Ki Jai.